Inclusão em Rede.
Olá, amigos de todo o Brasil, todos os professores que nos assistem, todos os polos de apoio presencial da Uninter em todo o nosso país, aqueles alunos da ESE, aos alunos das licenciaturas, enfim, todos os alunos, todos os amigos que estão nos vendo, uma boa tarde. Estamos com mais um programa Inclusão em Rede, uma realização do CIANE, do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje temos conosco um grande professor. Vocês, professores, sintam-se homenageados com a presença deste professor, que é um professor de matemática. Olha só, os professores de matemática, que geralmente são temidos, não é? Pelas turmas, chegou o professor de matemática, mas esse professor de matemática, que é um gênio, que nos deu a honra, o privilégio de estar aqui conosco para falar a respeito da sua atuação como professor de matemática e de uma tecnologia assistiva de grande importância, que é a criação dele próprio. Professor Rubens Ferronato, boa tarde, como é que você está? Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Leomar. Boa tarde a todos os professores, estudantes e ouvintes também desse encontro do Grupo Uninter. É muito, muito satisfação, lisonjeado realmente de estar aqui podendo compartilhar experiências que a gente vem carregando desde algum tempo, até antes de se tornar um professor de sala de aula, né? No tempo que a gente já procurava aprender um pouquinho com alunos que tinham dificuldade, quando estava ainda cursando. Então, é um acúmulo de experiência que a gente vem carregando de um longo tempo, né? Não é de um dia para outro, né? Mas muito feliz de estar aqui com vocês e poder dar uma pequena contribuição.
Que bom! Felicidade e um privilégio nosso. E conhecendo um pouquinho da sua história, professor Rubens, eu sei que você já começou a se interessar por matemática, entre parênteses, né? Porque não era sentido como matemática desde a infância, onde você marcava com pauzinhos as sacas de café que eram colhidas junto ao trabalho que fazia com seu pai, né? Na agricultura, e começou já desde pequenininho, então, a aprender a contar, né? Fale um pouquinho sobre isso, como é que despertou na sua infância esse interesse pela matemática, que, pelo que eu sei, foi muito incentivado pelas atitudes do seu pai, né? Que foi um professor, né? Um professor fora de aula, fora de sala de aula.
Perfeito. Então, voltando um pouquinho, né, na história, lá aos 5 anos de idade, né, a gente já tinha as atividades na agricultura, realmente, né? Hoje é totalmente condenado essa prática, mas nós tínhamos esse trabalho. Então, desde criança, a gente tinha as atividades. Então, um período da escola, a partir dos 6, 7 anos, era na sala de aula, uma escola isolada, né? Então, de sítio, realmente, era cafezal de um lado e gado do outro. Então, nós convivemos com a matemática na prática. A gente não conviveu com a matemática teórica naquele período, né? E assim, então, o que a gente aprendia na escola, na verdade, já tinha praticado em casa. Então, a gente tinha uma experiência muito grande. Era fácil para a professora trabalhar com a gente, porque todos tinham noção do que ela falava dentro de sala de aula, né? Devido aos costumes da época. Então, ali com o período de primário, eu saí entre os melhores estudantes. Quando foi para as séries, que era ginásio na época, a minha primeira prova de matemática eu tirei 20. Eu não sei onde aquela professora encontrou 20 pontos em 100 naquela prova. Eu não entendia absolutamente nada do que ela falava, né? E uma grande preocupação do meu pai na época falava assim: mas o que vocês estão aprendendo na escola? Né? A cultura da época era exatamente que as pessoas teriam que ir para a escola, as crianças tinham que ir para a escola, porque família religiosa, muitos padres na família, né? Muitos religiosos, e recebia visita de italianos, principalmente na época, pela descendência da família. Então, esses padres italianos chegavam até lá, a gente entendia porque falava o dialeto, aprendi a falar o dialeto italiano antes do português. Então, a gente
Olha.
e entendia aqueles padres falando, dizendo assim: a educação é o futuro. A maioria do Brasil, aqui no Brasil, são analfabetos, mas essas pessoas não vão se sair no futuro. Então, necessariamente, vocês precisam colocar os seus filhos nas escolas. O que eles mais falavam eram essas experiências. Então, meu pai levou à risca, realmente, né? A gente tinha aquele monte de colegas desistindo da escola, mas por insistência do pai, a gente teria que estudar realmente, ouvindo aquela opinião daqueles religiosos que a gente recebia lá no sítio, né? Mas aquele desastre todo, ele era parcialmente corrigido com meu pai. Então, ele conseguia ensinar algumas coisas para a gente, né, em casa, algumas técnicas, e então a questão de metragem, cálculo de área. Quando falava geometria, ele tinha uma noção muito grande, cubicar madeira, fazer curva de nível. Então, muitas e muitas atividades a gente aprendia na prática e não lá na escola, né? Porque aquela linguagem não era comum para nós. E
Aprendiam no concreto, não é?
perfeitamente,
Aprendiam no concreto.
concreto. É mais ou menos isso, né? Então eu falava assim: pai, eu quero ganhar um brinquedo. A gente não tinha hábito de dar brinquedos na época, né? O pai chegava lá com um pedaço de pau na mão, né? Não assusta, não, tá? Ele chegava com um pedaço de pau e ferramentas e falava: olha, vai lapidando que você vai encontrar seu brinquedo ali no meio, né? Então era mais ou menos assim: a gente cortando galhos, fazendo rodinhas. Chegava no final, a gente tinha lá o caminhãozinho que a gente queria, né? Ou para descer ladeira, né? Então tudo era feito na madeira e feito na mão, né? Até aquela história de Da Vinci, né? Então eles falavam assim: como você chegou no Davi, né? Não, ele já estava lá dentro, bastou eu lapidar, né? Então era mais ou menos
É
essa
mais ou menos isso. Se reencontraram, né? Vocês se
história.
reencontraram, já estavam ali, né? Eles se encontraram. O
Já estava. Então,
Davi, a que você se refere, é o primeiro aluno com deficiência visual.
não, eu diria da imagem de Davi lá de
Ah, desculpe, desculpe, eu pulei à frente na sua história.
a
A
escultura de
escultura, sim, claro.
Davi. Então ele já estava dentro da rocha, bastou lapidar, né? Então era isso que a gente
Sim.
aprendia. Né? Normalmente era dessa forma a nossa aprendizagem. Então ele era tudo em forma de criatividade, realmente era tudo ativo, né? Então hoje, por que eu defendo a matemática no princípio da metodologia ativa, né? E no conceito do desenho universal? Então ela tem que ser algo prático e para todos. Né? Então, quando a gente fala do cego, do estudante que tenha alguma dificuldade de aprendizagem, ou intelectual, não sei, mas ela tem que ser um método que atenda a todas as pessoas. Né? Então, a trajetória de vida foi: eu tive muita dificuldade, com 10 anos de idade eu já desmontava o motor de um Fusca. Né? Então, eu já
Olha.
pegava aquele motor, tirava todas as peças, e eu procurava entender como elas funcionavam, né? Eu queria saber como que funciona essa bombinha que injeta o óleo no motor, como que funciona a bomba que injeta o combustível, como é distribuído. Então, ninguém explicava, mas eu ficava lá descobrindo, né? Aos 12 anos, eu já fazia desmontagem e a montagem, né? Quem ensinava? Era a gente mesmo que ia descobrindo nessas coisas.
Ia
E
descobrindo.
então, assim, com aquele trabalho, eu digo que eu saí daquele sítio com mais de 40 profissões, né?
Que
E
maravilha.
todas envolvendo matemática. Mas lá na faculdade, quando eu tentei entrar para a engenharia, que era o meu sonho, eu tentei fazer listas de vestibular, eu não conseguia acertar nenhum problema. né? Aqueles moldes da escola eu não conseguia. Aí eu
Interessante.
decidi. Desculpa estar interrompendo às vezes.
Não,
Aí.
não, vá falando.
Ah,
Eu
legal.
é que estou interrompendo.
Às vezes você quer falar e eu entro junto. Então, Leomar, aquele trabalho todo, eu senti que ele não tinha resultado lá na escola. Foi onde eu decidi fazer o curso de matemática. Era uma escola particular, hoje é concorrente da Uninter, né, Unipar. Eu decidi fazer esse curso, primeiro semestre, cinco disciplinas, cinco exames, e péssimos resultados, né? Mas no final o pai falou assim: olha, se você ficar trancado no hotel, aquele tempo era em Moarama, né? Se você ficar trancado no hotel só estudando, vai ficar mais barato do que pagar o próximo semestre inteiro, né? Os cálculos dele eram maravilhosos e a combinatória de pensamento também dele era muito maravilhosa, né? E eu considero a combinatória um assunto muito importante, por isso que eu me refiro a ele, né? Porque a
Sim.
tomada de decisão do ser humano é análise combinatória. Então, eu passei realmente na 5. No próximo semestre, eu voltei fui para a escola novamente com outro pensamento, que eu teria que encaixar tudo aquilo que estava sendo aplicado e os conteúdos anteriores que eu não entendia lá na nossa vida prática. E foi ali que eu acho que eu não demorei 2 meses para sair dos alunos que tinham maior dificuldade para entrar no grupo das melhores, das mais facilidades com a matemática, né? E um
Que
outro
bacana.
detalhe que eu tinha muito muito importante, eu procurei então trabalhar com outros estudantes lá da minha região, que era Assis-Chateaubriand. Então, conversando com os pais, olha, meu filho não aprende. Aí eu buscava metodologias, né, de ensino para descobrir como aquela criança, por que que ela não estava aprendendo. E buscando alternativas, tentava explicar. Então ele só entendia quando, normalmente, né? Quando você usava um problema que fazia parte do contexto diário do estudante. Não, se não fazia parte do contexto, nada adianta. Então hoje a gente chama do problema desencadeador. O problema desencadeador não é o professor que leva ele para a escola, pronto. São as dicas dos estudantes que ele deve sair. E nossa compreensão, a introdução de todos os temas matemáticos, ele deve partir de um problema desencadeador, que ele venha do grupo, que venha da realidade dos estudantes, não escrever nos livros didáticos, porque a história deles não está nos livros didáticos, normalmente, ou de alguns. Então, esse era o primeiro ponto, né, o ponto de partida que a gente buscava trabalhar com esses estudantes. E assim, então, eu falava, nossa, agora entendi, né? Mas eu achava que as escolas tinham mudado e os professores também, né? Mas após a faculdade, eu tive uma experiência. Eu fiz o concurso, 95 foi aprovado, 96 também foi aprovado, né? Agora, por que tinha lá 80 vagas, 300 professores e só aprovaram 16, né? Eu fiquei muito
Por
assustado.
quê?
Por quê, né? Professores de sala de aula não eram aprovados. Qual era o motivo? Então, muitas vezes nós trabalhamos operações de símbolos dentro da sala de aula. A gente esquece do básico da matemática, né? Então, eu fui descobrindo que nós estamos pulando etapas, né? Então, hoje fala-se tanto da tecnologia dentro da sala de aula, eu digo que a tecnologia está no quinto passo e não no primeiro passo. Ele é o último dos passos. Primeiro, como eu disse, é conhecer a realidade do estudante, né? Partir do estudante, usar métodos, segundo, você usar materiais, recursos pedagógicos, que você consiga trazer aquela informação para a sala de aula, tangibilizar a matemática, né?
Isso, é. Eu acho fantástica essa expressão, tangibilizar a matemática.
Perfeito. Ouvir a opinião dos estudantes, o que eles estão entendendo, é um dos passos. Aí no quarto passo é você conseguir modelar toda aquela história e interagir com os estudantes para que eles cheguem na conclusão. E o quinto passo é a solução do problema. Aí sim que vem a tecnologia. Então a tecnologia, ela está no final do quinto passo. Você pode entrar com ela no quinto ou em diante, mas não
Certo.
como primeiro. Hoje nós temos um grande problema dentro das operações matemáticas. O professor quer ensinar símbolos e operar símbolos. Não é assim, né? O aluno não vai entender essa parte simbólica. Primeiro, ele tem que entender o que é uma adição. Eu vou simular aqui, eu tenho material pronto aqui na mesa, né, atrás. Eu vou mostrar. Primeiro, eu não posso trabalhar símbolos, ele tem que entender o que é adição, o que é subtração, o que é multiplicação e divisão, antes de inserir o símbolo, né? A tabuada, por incrível que pareça, as pessoas não sabem que tem duas dimensões. 2 vezes 2, 4, mas 2 vezes 3, o que é o primeiro 2, o que é o segundo 2? Não é dado significados.
Exato.
Então, isso gera muita dificuldade para que os estudantes compreendam essa matemática, né? Eu estou falando aqui, Leomar, não estou me dirigindo exatamente na educação inclusiva, porque eu estou indo diretamente ao desenho universal, né? Pensando.
Sim, e eu achei muito interessante colocarmos já no chamado do nosso programa o desenho universal, porque eu venho falando muito, há muitos anos eu venho falando no desenho universal. E eu, não na matemática, que não é a minha área, mas na inclusão. Então, eu costumo dizer, o conceito do desenho universal deve impregnar todas as áreas do conhecimento, para que os professores, quando ministrem suas aulas, consigam dar aulas acessíveis a todos, né? Que todos possam entender, todos possam compreender. Assim, as questões do desenho universal na arquitetura, na física e na matemática. E está agora voltando muito à pauta a questão do desenho universal, porque na inclusão ele é citado na própria LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, como um padrão de referência para acessibilidade. Então, muito importante. Então, só deixa aqui eu fazer aqui um resumo. O professor Rubens, lá do sítio, ele tentou engenharia e acabou sendo um apaixonado pela matemática e um apaixonado pela profissão da docência, pela docência da matemática. Então, professor Rubens é formado em matemática, é mestre em matemática e é considerado, desde 2018, um dos 50 melhores professores do mundo. Como é que é isso, professor Rubens? Só fazendo um parêntese daqui na sua apresentação, como é que foi essa escolha? Como é que você foi descoberto como grande professor que é?
Olha, tem o prêmio Global Teacher Prize. Até inclusive, vou deixar uma dica para os nossos espectadores, né? As inscrições vão até 30 de abril do ano que vem, desse ano, desculpa, para possivelmente no final do ano e no ano que vem ser a final, né? Então, o Global Teacher Prize é um prêmio oferecido para professores e as inscrições são no mundo todo. Ele é organizado pela Fundação VARC, né, e também pela Unesco. Então, esse trabalho, eles fazem um levantamento inicial, é o mesmo grupo que faz o Oscar, por isso que ele é considerado o Oscar do professor, né? Então, é o mesmo grupo que faz a avaliação do Oscar, faz também do Global Teacher Prize. E a gente, então, a avaliação, ele é muito que está na rede. Não basta você escrever seu trabalho e mandar. As equipes de avaliação, acho que é TWA, coisa assim, né, que faz o Oscar também, né? Eles vão fazer busca na internet, o que os outros acham do seu trabalho. Então, não é algo simples assim que eu escrevo um texto lindo e ele é aprovado. Não, são comprovações do que os outros acham do seu trabalho. E como ele está sendo colocado em prática e quais são os resultados, né? Então, isso tudo é levado em consideração. Tá?
Olha a importância desse prêmio.
E um outro detalhe, já vou deixar bem claro para todos, que os prêmios são formas da gente fazer com que os nossos projetos eles ganhem visibilidade, né? Então eu penso assim, eu vou colocar no Facebook, vou colocar no Instagram, vou colocar nas redes sociais, né, o meu trabalho. Não, ele vai atingir um público de língua portuguesa bem limitado aos seus seguidores, né? Quando você joga para uma situação, um prêmio, esse trabalho não, ele passa a ser divulgado a nível mundial. Os reconhecimentos não são apenas pelos prêmios, é muito mais do que isso, né? Até o ano passado, nós tivemos os grupos de professores mundiais, onde o grupo Global Teacher teve a participação com convidados. Então, até a professora Leomar recebeu um convite um dia, daí você disse que estava em atividade naquela data com compromisso, não pôde participar. Fiquei
Exato.
pensando, mas não esqueci da professora Leomar,
Ai,
né?
que bom, numa próxima oportunidade, com certeza.
Então, aquele encontro teve 3 mil professores do mundo inteiro, né,
Que
participando.
maravilha.
É muito bacana esses encontros. Nós fizemos encontros daqui da latino-americanos, encontros de brasileiros. Então, toda organizada pela Unesco e Fundação VARG, né? Assim nós pudemos ouvir os estudantes, ouvir professores, ouvir pais, crianças, né? Então, envolveram jovens de crianças de 6 aos jovens de 18 anos, né? De estudantes. Nós tivemos um grupo depois também formado de era o chamado classe COVID, né? Classe de COVID, né? Para saber a opinião dos estudantes, onde os estudantes do mundo todo debatiam para contar as histórias, o que estava acontecendo em cada uma das regiões, né? Então foi muito rico e essas oportunidades elas surgem, né? Então
Sim.
os eles dão muita visibilidade. O ano passado, não é para dizer, não é só para incentivar, tá, gente? Eu fui escolhido pela Unesco de Paris para representar o Brasil nos professores no encontro de Riad, né, que era o G20. Então, quando você é convidado para um encontro tão importante, se você não teve visibilidade, né? Então,
Claro.
isso é importante, a participação. Então, eu estou
Sim.
falando isso para motivar quem está ali, não é fazendo propaganda pessoal,
Claro.
não. É
Claro.
motivacional, tá, gente?
Exatamente. Para que um trabalho não fique só nas prateleiras das estantes, né? Para que ele realmente seja uma contribuição à ciência, não é? Com a
Perfeito.
visibilidade do seu autor.
Isso.
Maravilha. Nós temos aqui algumas pessoas nos assistindo, a Rafaela Robel, Mara Cavalca, diz: tenho muita vontade de aprender a matemática com o multiplano. Vocês já
Tá, já
vão
escutei.
ouvir falar o que é o multiplano. Sabe, professor Rubens, uma vez eu escutei uma professora de engenharia elétrica me dizer assim: eu fico muito frustrada, ela é formada em física, porque eu vejo que os alunos aprendem a fazer até, mas eles não entenderam o conceito. E é justamente isso, né? Que a gente, eu me lembro das aulas de matemática no ginásio, a gente aprendia o teorema de Pitágoras, aquelas coisas, mas assim por dicas, né? Porque a gente
Isso.
não entendia o conceito daquilo, porque os professores realmente não tinham uma didática, uma metodologia que fosse baseada no concreto, baseada na realidade, nas vivências de cada dos alunos, né? Então,
Isso.
é isso que você está nos explicando. Então, eu interrompi e quero que você continue agora. Você ia fazer uma explicação
Perfeito. Então,
sobre alguma coisa.
o que você se referiu agora, nas últimas palavras, é exatamente a falta do problema desencadeador. É partir
Isso.
da realidade do estudante. Adianta eu falar de trigonometria utilizando regras, identidades trigonométricas, simbologia? Não. Eu vou perder meu tempo e o estudante vai ficar com aquela impressão, igual teve no Fantástico esses dias, né? Comentando que um estudante de matemática, ao ouvir a palavra matemática, ele tem o mesmo trauma, o mesmo medo de ficar diante de uma cobra. Então,
Ah, Que horror! É pior do que eu.
Tá, eu só para assustar um pouquinho, né? A gente vê como esse nome está ligado a algum trauma da pessoa, né?
Sim. Acho que a maioria, viu? Eu acho que a maioria de nós brasileiros, pelo menos. Mas fique à vontade.
Isso. Então, só para mostrar aqui que ele está vendo esse papel todo colorido, né? Isso daqui é o processo diário, fazendo os experimentos, né? Não adianta nada. Então, a gente está trabalhando com o Código Universal de Cores também, né? O Código Universal para Todos os Estudantes. E, então, aqui na mesa tem até materiais do código misturado. Eu vou falar um pouquinho agora das balinhas, como que eu posso fazer a introdução sem a simbologia, para que o estudante compreenda o conceito antes da chegada no símbolo, né? Falar a ordem correta que eu devo apresentar os temas. Então, partindo do concreto ao abstrato, né? Então, só vou mudar de posição. Acho que está visualizando bem, né?
Está ótimo.
Ok.
Está uma sala de aula.
Isso. Então, veja só. Tem aqui balinhas em mãos. Por que as balinhas, não pedrinhas ou tampinhas de garrafa? Porque as balinhas, elas dão uma ótima recordação para o estudante. Ele vai ter o prazer de tocar. No momento que você chega na sala de aula e solta um punhado de balinhas sobre a mesa, para toda a conversa da sala, a concentração entra em função máxima, instantâneo. É impressionante a capacidade que esse material pedagógico tem dentro de sala de aula, né? Então, veja só, não interessa a quantidade que eu tenho, eu quero passar o conceito antes do número. O que é adição? É o fato do juntar. Então, quando eu falo em adição, eu estou juntando, né? O que é uma subtração? É retirar partes do todo, né? Então, não estou falando em quantidade, não estou falando em símbolo, eu estou dando o conceito da palavra, né? Então, estou retirando do todo. O que é uma multiplicação? Quando nós temos conjuntos de mesma quantidade. Aqui eu tenho 3 conjuntos de 5, então 3 vezes 5 é igual a 15, né? 5 vezes o 3 eu posso fazer essa reorganização do grupo, né? 5 vezes 3 também é igual a 15, né? Então, 3 vezes 5 e 5 vezes o 3 é a mesma coisa. Então, você pode mostrar essa situação. É, a tabuada também ela pode ser utilizando pratinhos. Por quê? Para poder fazer a questão das duas dimensões da tabuada, que eu disse no início, né? Então, aqui eu tenho a tabuada do 2, então eu uso 2 pratinhos. 2 vezes 1, o que quer dizer? 2 pratinhos, cada um com uma balinha. Quantas balinhas eu tenho ao todo, né? 2 vezes 1, eu tenho 2 balinhas. 2 vezes o 2, eu tenho 4. 2 vezes o 3... eu tenho 6 balinhas. Então, você vai dando significado para aquele produto e também o resultado. Um problema que a gente encontra no ensino médio é que o estudante não sabe quanto que dá 8 vezes o zero, né? Ele não entende o que são as duas dimensões, né? Agora, se a gente ficar com um pratinho, quanto que dá 2 vezes zero, né? Ou seja, 2 pratinhos com 0 balinhas dentro.
Pronto, nada vezes nada. Uhum. Olha assim, aí, para os professores do ensino fundamental, que dicas bárbaras que vocês estão tendo aí.
Então, são simples, né? Muito simples. Eu quero falar da tabuada do 3, eu coloco 3 pratinhos. Eu quero a tabuada do 4, 4 pratinhos. Assim, a gente vai desenvolvendo aquela facilidade, né? Para o estudante. Eu não sei, deixa eu fazer uma contagem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vou pegar 17 balinhas e dividir... pegar 17 e dividir por 3, para ficar mais rápido aqui, visual também, né? Então, se eu vou dividir, então eu tenho lá o dividendo. O que é o dividendo? É o meu montinho de balinhas. O que é o meu divisor? A quantidade de pratinhos ou pessoas, né? Depois volto aos outros nomes, tá? Então, eu vou dividir o 17 por 3. Então, cada um recebeu uma balinha. Duas. Três balinhas. Quatro. Cinco balinhas. E sobrou um resto igual a duas balinhas, né? Então, o 17 dividido por 3 dá 5. E sobra resto igual a 2, né? Isso ele pode fazer o quê? Qual a idade para uma criança fazer uma atividade dessa? Uma criança de 3, 4 anos consegue fazer. Aí o meu dividendo, então era aquele monte de balinhas, o meu divisor, os pratinhos, o quociente, a quantidade que cada um recebeu, e o resto. Eu tenho os nomes corretos, né, na própria atividade. O que não aparece. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando dentro de sala de aula, operando símbolos. Oh, mas o que é quociente, o que é divisor, o que é dividendo, o que é resto? Não tem noção, gente. Por
Não,
isso tem que partir de algo simples e rápido também. A criança
sim.
não tem tempo. Se a gente observar, uma criança fica concentrada 3 minutos, né? Um adulto, 5 minutos. Se demorar mais do que 3 ou mais do que 5, de acordo com a idade, eu perdi meu tempo dentro da sala de aula. Então,
Sim.
necessariamente, eu tenho que criar métodos rápidos e simples, né?
Certo.
Aí, mas que hora eu vou ensinar a operação? Depois que eles já entenderam esse processo. Aí eu vou trabalhar simbologia e tal, né? Eu vou fazer contagens com as balinhas. A balinha, gente, eu trabalho todas as operações. Não vou entrar em detalhes aqui, não é uma aula, só mostrando um pouquinho de meios, né? Eu posso trabalhar todas as operações. Eu posso trabalhar bases numéricas, números binários, ternários, quaternários, aquilo que na sala de aula o pessoal fala, eu não entendo isso, né? Não entendo, não consigo. Até foi interessante, eu estava num evento na cidade de Cajamar, pouca conhecida na periferia de São Paulo, na periférica, e é onde tem os maiores, concentrados as maiores empresas hoje do Brasil, do mundo, nas distribuições, né? E lá tinha um evento de matemática, eu fiz o comentário. Eu vou explicar para vocês a base 2. Uma professora dizia assim: eu nunca ensinei, nunca entendi e nunca vou ensinar. Aí eu comecei a trabalhar com aquelas balinhas, né? Chegou no final da explicação, eu falei, professora, ela falou que foi, né? Indiquei a própria que falou, fez aquele comentário, né? Você pode vir à frente aqui? Posso, né? O que que você quer que eu faça? Eu quero que você explique a base 3. Eu tinha explicado binários. Ela pegou as balinhas e foi manipulando, explicando a base 3.
Olha que show, entendeu?
Ela entendeu o processo. Ela falou: eu nem sabia que existia base 3, né?
Olha só.
Então, e ela estava explicando. Então, são esses fatores, gente, muito importantes. Então, quando a gente fala em atividades, hoje a gente tem o mais aplicado na vida das pessoas, são as grandezas e medidas, período escolar. Agora, não adianta eu chegar numa escola e ensinar grandezas e medidas se eu não tenho os materiais. Né? Então veja aqui, ó, eu tenho aqui uma balancinha. Opa, ó, uma balancinha. Para grandezas e medidas, é uma necessidade ter a balança. Como eu vou explicar medidas de massa sem ter uma balança em mãos? Não é possível. Eu preciso ter um recipiente graduado. Como eu vou trabalhar volumes se a criança nem sabe do que está falando, né? Aí. Como eu vou trabalhar a temperatura, que são das grandezas e medidas, né? Temperatura. Como eu vou trabalhar pressão se eu não tenho objeto que mede pressão? Como eu vou trabalhar metragem se eu não tenho uma trena? Né? Gente, esses são os conteúdos mais aplicados na vida de uma pessoa. De forma geral, né? Eu considero as grandezas e medidas e as proporções. Que elas vêm das grandezas e medidas, né? Se você entrar numa sala de aula e não tiver esses materiais, exclua grandezas e medidas. Você vai ficar falando para as paredes. Não pode, né? Então, tem materiais que eles são obrigatórios serem trabalhados. Não é possível. Tem outros, né? Tem outros que podem ser substituídos, como eu disse, as balinhas. Se usar o próprio pecinho do material dourado, usar pedrinhas e tal. Não, mas eu vou procurar algo que eu concentre as crianças, né? Eu preciso que eles estejam o tempo todo concentrados. E sabe quem trabalha essa aula das balinhas? Né? Não é o professor. São as crianças mesmo que vão fazendo, né?
É
Não
verdade.
precisa. Basta você dar a dica do que você quer e eles já vão entrando no ritmo e fazendo, né? Então, ali, do que eu falei aqui, alguns recursos só de grandezas e medidas. Mas a gente tem a álgebra, né? Álgebra. Eu posso trabalhar com materiais simples. Aqui, olha, a introdução, uma balancinha feita com tubos de PVC.
Olha só, isso aí você que cria, você criou essa balancinha.
Isso, a gente, conforme eu sou um fanático de materiais de construção e o Multiplano nasceu dentro de uma loja de materiais de construção, né? Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa, a primeira coisa é pensar nos tubos, né? Eles são fáceis. Até fazer a explicação. O que é um centímetro cúbico? Não tem aqui, mas eu tenho pronto dentro de casa. Se eu sair correndo, eu encontro rapidinho, né? Tem os materiais. O que é um centímetro cúbico, que é um ml? O que é um decímetro cúbico, que é o litro? E o que é um metro cúbico, né? Então você pode ter esses materiais, né? Principalmente o metro cúbico feito em PVC. No final da aula você desencaixa aqueles tubos e sai com ele carregando na mão, né? Então é simples,
Fantástico.
é fácil, é rápido, né? De você perfeccionar. O que não tem jeito é ficar da forma que nós estamos trabalhando hoje.
Exatamente.
Essa forma, professora, de geral, se você calcular números de aulas de matemática no Brasil proporcional ao investimento hoje, que é de 350 bilhões por ano, 350 bilhões, 20% aproximadamente é matemática. Então, vamos falar de 50 bilhões para não errar tanto, mas muito abaixo. Né? Claro que é mais do que isso. São 50 bilhões aplicados só em matemática. Qual é a nota que nós tivemos após 14 anos dos estudantes? Uma nota de 4,2. Verdadeira? Não, não é verdadeira. Porque o estudante que chega lá e só ele preenche o gabarito tem 20%. Então, quem chegou em 42% não tem 42, por cento de nota real,
É
né? E
verdade,
nem... Então, fazendo a correção de probabilidade, nós teríamos aí 27,5% de aproveitamento em 14 anos com investimentos bilionários,
Que
né?
absurdo, né? Você tem dado cursos, não é, professor Rubens? Cursos de capacitação de professores? Tem feito isso muito?
Sim, na verdade agora online, né? Até eu tenho alguns
Online, porque.
professores de Salvador, que eu estou trabalhando, eu tenho alunos de Brasília que estou trabalhando. Então, a pandemia, parece que ela encurtou a distância via
Ah,
daqui
com certeza.
para o
A gente aprendeu que é fácil, né, falar com Nova York, com Paris, fazer uma live. Porque o que eu
Perfeito.
noto, e alguns professores das engenharias até me confidenciaram, a dificuldade que eles têm, porque eles não são formados, e primeiramente não são docentes, não têm formação de docente, têm formação em diversas áreas, né, das ciências exatas. E aí eles realmente sentem dificuldade na transmissão destes conhecimentos e percebem que não conseguem se fazer entender, percebem que os alunos não aprendem o tal do conceito, que foi o que a professora falou e que eu me lembrei de mim que fazia, mas sem entender o conceito. Então, eu acredito que o que precisa é capacitar professores para essas áreas, não é? É,
Perfeito.
seria uma medida básica, mais que fundamental.
Com certeza. Só lembrando, essa aula das balinhas que eu mostrei agora, se você entrar na sala de aula nesse momento, Leomar, e você vai explicar, você vai se dar mal, né? Por quê? Porque você não treinou ela antes. Aí você não sabe o momento de colocar a linguagem correta. Qual, quando? Eu falei tudo certinho, não sei também, né? Se eu conseguir conduzir de forma correta, mas eu já eliminei um monte de erros. Então, o professor, se ele não seguir ali três, pelo menos, passos iniciais, ou cinco, ele só vai chegar no quinto passo na frente do estudante. Então, o primeiro momento, ouça um professor, né? Ouça alguém que entende sobre o assunto. Segundo momento, discuta esse tema em grupos, para ver a opinião dos colegas que estão no mesmo nível que você. Terceiro momento. Você vai fazer o teste sozinho, se entendeu ou não. Explicar para as paredes, tá? Quarto momento, encontre uma pessoa que não entende o tema e explique para ela o tema. Quinto momento, você vai ir para a sala de aula, né?
Que
Então, eu preciso
bacana. Isso aí.
passar por fases, senão você não se dá bem com materiais pedagógicos. Então, a maioria
Certo.
fala, ah, professor, eu cheguei lá, deu tudo errado. Eu falei, claro, você não seguiu os passos. Né? Então,
Misturou as balinhas todas e não soube explicar.
eu não soube
Então,
explicar, né? Virou.
se isso tudo é tão difícil para as pessoas que não apresentam uma diversidade que crie algumas barreiras na sua compreensão, na sua comunicação, imagine para aquelas que têm alguma diversidade, como os cegos, né? Como os
Perfeitamente.
cegos. Como os surdos, né? E é muito linda a história do multiplano,
Perfeito.
que pela importância do multiplano, eu sinceramente acho que ele é pouco conhecido. Ele teria que já estar sendo usado, né? É, até na Uninter houve um grande interesse do professor Paulo Martinelli em colocar o multiplano como um recurso da tecnologia assistiva para todos os alunos. E aí eu não sei por que razões acabou que não aconteceu, mas eu não perco a esperança e nem o professor Paulo, viu? O professor Paulo é um admirador seu, que é o nosso coordenador dos cursos de matemática.
Muito
É, de
maravilhoso.
termos um multiplano, né? O governo, o próprio governo dos estados, né, gastam tanto adquirir um multiplano para o ensino da matemática, porque ele promove a acessibilidade de comunicação para todos. Como multiplano, tanto as pessoas sem deficiência como as pessoas com deficiência poderão compreender estes conceitos. E o professor Rubens vai falar sobre essas questões da acessibilidade.
Perfeito. Então vamos agora falar um pouquinho do multiplano, né? Então esse material ele surgiu no ano de 2000 na cidade de Cascavel, porque eu tive uma experiência em 98 com um estudante, né? Quando eu fiz a pergunta para a professora, para a diretora, como que eu faço para dar aula para um cego? Ela respondeu, professor, exatamente igual aos demais. Aqui na escola é uma escola de inclusão. O aluno se adapta à escola, não o professor ao aluno. Né?
Meu
Então,
Deus, que inclusão!
isso
Como ela pensava a inclusão, hein? Problema do aluno, ele que corre
era
atrás.
problema do aluno. Aqui você será recebido, mas te vira. Assim, eu comecei no primeiro dia de aula fazendo um trabalho, mas ele não se manifestou, porque eu praticamente em 45 minutos apenas combinei como que seria o trabalho durante um ano, né? No dia seguinte, eu retornei àquela turma, ele com a máquina Parkinson, que eu nem conhecia naquele momento, né? Aí eu fui escrevendo no quadro, esse aluno em alguns minutos se manifestou, falou, professor, desse jeito eu não vou aprender nada. Eu falei, mas por quê? Claro, você está escrevendo no quadro, eu nunca enxerguei na vida, nem o olho eu tenho, né, na forma que ele disse, né? E assim, então, não é possível, né? O que eu faço? Ah, vai ditando. Enquanto eu ditava, ele batia naquela máquina Parkinson, que eu também não sabia nada, mas era muito barulhenta e era uma máquina elétrica, inclusive, que era muito mais barulho do que uma manual.
A máquina Pexel, para quem não conhece, é uma máquina de escrever em braille.
Perfeito.
É,
Assim,
era muito
então.
usada, né? Não, nossa, todas as escolas especiais usavam a máquina Pexel, mas muito barulhenta mesmo.
Assim, então, eu falava mais alto para ele ouvir batendo, e daí os outros alunos começavam a falar. E não tinha como controlar, porque os barulhentos éramos nós, né? Eu e esse estudante. Então, como vai controlar os outros alunos? Aí decidi colocar um colega ao lado para ele ir escrevendo e falando que estava escrevendo. Só tinha o barulho, pelo menos, da máquina Parkinson. Mas eu vi que não adiantava, porque ele fazia perguntas sobre simbologia e eu não sabia dos símbolos, né? Principalmente pertence, não pertence, contido e tal. Que símbolo que é esse no Braille? Eu não sabia de nada, né? Aí eu fiz a proposta de dar aula na casa dele. No primeiro sábado, no final da aula, ele falou: professor, a aula foi bem ruim, viu? Né? Eu falei: mas é claro, eu vim aqui exatamente para aprender, eu não sei dar aula lá na sala e acredito que aqui também não. Então diga como é que eu tenho que dar aula. Aí ele explicou: olha, você tem que partir da minha realidade, não da sua e nem dos livros, né? Aquilo que eu disse no início foi uma grande dica que ele deu também lá naquele momento. E assim, no segundo dia, ele falou que a aula foi boa, o terceiro melhor da vida. Mas na
Olha.
segunda-feira, a diretora já disse que eu não poderia fazer esse trabalho porque eu estava criando um vadio, né? Foram essas
Que
as ordens.
horror, que coisa
É chato
horrível.
até de falar, mas aconteceu. E assim, então eu comecei a desenvolver esse trabalho com ele, muito fraco, né? Devido ao impedimento que eu tive, estágio probatório. E acabei cumprindo ordens, né?
Ah.
Mas no ano de 2000, no final daquele ano, eu deixei a escola. No ano de 2000, na faculdade, o professor falou assim, o coordenador de ciência da computação: você vai ter um estudante cego. Como eu dou aula para um cego? Repeti a pergunta. Eu não sei. Posso fazer do meu jeito? Pode. Então, o que foi interessante, primeiro dia de aula, Leomar, que eu entrei naquela turma preparado durante uma semana para atender o Ivan, que eu não sabia nem o nome dele na época, nem conhecia, né? Mas eu estava preparado para falar com apenas um aluno. E naquela sala tinha 40 na lista de aprovados, né? Mas dentro da sala, eu falando para o Ivan compreender. No final de 1 hora e meia, que foram aulas conjugadas, né, a sala inteira levanta e começa a bater palmas.
Oh,
Mas
que maravilha.
bater palmas para uma aula de matemática, né? Mas aí eles começaram: professor, você fala diferente, você explica diferente, você mostra diferente, você usa exemplos diferentes, mas não era para os 39 alunos, era só para o Ivan. Então, isso deixa uma marca tão importante que a aula preparada para a educação inclusiva, ela é maravilhosa para todos. É isso.
Sim.
Os professores precisam entender que o dia que eu não estiver preparado para atender um estudante cego, eu posso estar excluindo 80% da sala de aula, porque eles
Sim.
também não estarão compreendendo, né? Então,
Sim.
esse é um fator muito importante. Esteja preparado em desenho universal para todos. Aí você vai ter uma aula melhor para os demais estudantes e não apenas o da educação inclusiva, como a gente fala, né? E assim, chegou o momento que a linguagem, por melhor que seja, mais detalhada que seja, ela não é suficiente. É a incompetência da linguagem, né? Depende dos temas. Tem muitas informações que eu consigo, através de uma escrita ou de palavras, tem informações que não. E o que aconteceu naquele momento foi algo que ele pudesse ter em mãos, de forma que a gente pudesse explicar. O Ivan totalmente rejeitado já na turma, o pessoal esperando o dia que ele fosse desistisse do curso, e ele realmente estava indo pelo caminho que todos esperavam, né? Eu fiz uma promessa porque a aula, quando ele estava presente, eu considerava ela melhor. Eu tinha mais preocupação em linguagem, em explicações. Eu não queria perder o aluno. Era um desafio ter ele em sala de aula para que eu pudesse mudar o comportamento, né, de dar aula. Aí, quando eu vi que ele entrou na sala de aula para responder a chamada, em um dos dias, há muitos dias que ele já faltava, né, não estava mais interessado nem nas aulas de matemática, nem no curso. Eu disse a ele: Ivan, amanhã eu vou ter um material para você aprender matemática. E assim, no dia seguinte, eu não sabia o que, em livrarias, escolas especializadas, ninguém sabia o que, como resolver o problema. Eu entrei numa de materiais de construção, uma placa perfurada foi o suficiente para visualizar um plano cartesiano. Então, eu falei: aqui eu consigo montar um plano cartesiano. Eu vou conseguir enganar esse aluno por mais alguns dias, né? Então, foi o que eu pensei naquele momento, né? Que eu estaria
Eu tenho que
enganando.
segurar esse aluno, né? Tenho que motivá-lo.
Eu tenho que motivá-lo. Então, essa foi uma das alternativas. Em 40 minutos de aula com essa placa, ele falou assim: professor, eu aprendi mais hoje do que em toda a minha vida escolar,
Olha
né?
só
40
que
minutos
maravilha.
de trabalho. Quando nós entramos dentro da sala de aula, então ele já montava gráficos no final de 40 minutos, coisa que
Que
os
espetáculo.
professores tiravam ele da sala de aula, segundo ele, porque ele nunca ia conseguir fazer um gráfico na vida, né? E assim nós entramos na sala que era bem próxima, né? Os demais estudantes já estavam presentes. Entramos na sala com ele com aquela placa todo feliz. Eu fui até a escola com ela escondida de vergonha, né? Porque era meu caderno perfurado, da cor da madeira que tem ao fundo, né?
Achou muito simples, né, para
Muito
levar?
simples, exato. Imaginando que aquilo seria algo só para enganar ele por mais alguns dias, né? Entrando na sala, os demais começaram a falar: professor, o que que é aquele negócio? O que que ele vai fazer? Como que ele vai calcular? Como que... Eu falei: gente, eu nunca vi esse material e vocês estão fazendo perguntas para mim. Vai lá, converse com ele, né? Mas ninguém falava o nome Ivan na turma. Proposital, passei um gráfico de uma função do primeiro grau, enquanto os demais estavam retirando os materiais da mochila, né, para fazer o gráfico, e ele levantou e falou: professor, meu gráfico está pronto, né?
Que maravilha.
E
Que
assim
lindo, hein?
a sala toda saíram correndo e foram para a carteira do Ivan. Então ele saiu do aluno mais rejeitado para o mais assediado, e eu digo que demorou 3 segundos. Né? Bastou ele mostrar aquele gráfico que existiu, teve uma grande transformação. Então, ali, no final daquela aula, os alunos começaram a falar: professor, agora somos nós os excluídos. Né?
O Ivan estava dominando o assunto.
E os outros estavam com dificuldade, né? E todos queriam ficar próximo do Ivan. Então não foi apenas a sala de aula, professor Leomar e o grupo todo. E ele fazia parte dos bailões, da cantina, das piadas, do karaokê, do jogo de futebol, de tudo do bailão, todo o social dos demais ele passou também a frequentar, né? Então ali que eu entendi o que é uma verdadeira, vou diria assim, inclusão. A inclusão
Exatamente.
só na sala de aula, né? E
Claro
assim,
que não.
hoje é uma pessoa fantástica, né? Então, o Multiplano, ele deu o quê? Visibilidade para o cego e para os demais. No...
Isso, e credibilidade, né? Porque os demais colegas viram que ele era capaz, né? Se o consideravam antes um incapaz, passaram a ver que ele era capaz mediante um recurso de tecnologia adequado à sua condição.
Perfeito. Então eu digo hoje que esse material para cegos durou apenas 40 minutos, né? E 40 minutos após ele passou a ser para todos, ele
Para
deixou de ser
todos, claro, é maravilhoso o multiplano.
para todos. Então, eu vou mostrar uma atividade hoje da escola da própria BNCC. Deixei pronto para ficar mais rapidinho, né? Então nós falamos de temas como simetria, né? A simetria. A BNCC, ela, acho que dá tempo de falar, mostrar, né, professora? Tem problema?
Nós temos 10 minutinhos ainda,
Tá
acho que
legal.
dá.
Isso. Então, é assim, fala o tema simetria, estudar a simetria em sala de aula. Se você chegar nas escolas hoje e falar: o que é a simetria? Eles falam da simetria de reflexão, que é você dobrar uma sobre a outra e fazer a reposição. Mas simetria, existem hoje recomendadas na BNCC 3 tipos de simetria, né? E não apenas uma de reflexão. Tem a de rotação e a de translação, E essas duas pouco conhecidas e muito utilizadas no dia a dia, né? Então, falando da simetria de reflexão, que é a mais comum dentro da sala que a gente fala, né? É aquela simetria, mandei um desenho aleatório aqui, né? Só para entender a ideia. Quando nós, ela está espelhada, né, em relação ao eixo de simetria na posição central, né? Por isso que ela fala reflexão. Se nós dobrarmos aqui o multiplano, uma figura vai sobrepor exatamente a outra. Então, isso é reflexão. O mesmo desenho do lado esquerdo, ele está também do lado direito, né? Só que de forma, oposta, invertida, né? Por reflexão. Então, essa é a simetria de reflexão. O que é uma simetria de rotação? A simetria de rotação é quando nós rotacionamos e ela sobrepõe a outra figura. Então, aqui eu tenho um ponto central. Se eu girar, ela vai sobrepor a posição anterior. Então, isso é a simetria de rotação. Onde ela está presente, essa simetria? Ela está nas hélices, né? Principalmente dentro das hélices. Se você não tiver simetria, ela não vai funcionar, vai ficar vibrando, né? A simetria de reflexão, onde ela está? Em tudo que você imaginar que anda na água e anda no ar, principalmente elas precisam, né? Então, o avião, ele só voa perfeitamente porque ele tem simetria. O barco, sem simetria, ele vai andar de lado. O carro, até o carro, deixa eu ver, tem aqui um fusquinha de roda quebrada aqui, né? Mas ele também usa simetria, então você tem, porque ele vai cortar o vento. Então nós usamos esses maestros no dia a dia, né? E a última das simetrias é a simetria de translação. É a simetria que sobrepõe para o deslizamento. Então, se eu pegar essa figura do lado esquerdo superior, escorregar ela para a direita, sobrepõe a outra, sem rotacionar. Ou eu posso deslizar essa figura, né? E ela vai sobrepondo as outras perfeitamente. Então a simetria não é apenas reflexão. Onde está presente essa simetria de reflexão? Os prédios, se vocês saírem agora e olhar para um prédio, ele está cheio de simetria de reflexão. As janelas dos prédios, né? Começam um único modelo de cima e embaixo. As engenharias usam o tempo todo, né? E assim, então a gente perceber onde está, o cego poder tocar, quem enxerga também, e todos poderem trabalhar juntos, um tema que
Isso.
é recomendado e simples de ser explicado, né?
Professor
Agora,
Rubens, para quem nunca viu um multiplano, explique rapidamente do que ele é feito. Essa base é um material de construção, como você diz?
hoje não, hoje nós evoluímos, né? Até a pedido do próprio Ministério da Educação, que nós teríamos que ter um material industrializável,
Ah,
né?
isso é importante, que é um material aprovado pelo MEC, né?
Pelo MEC,
E
perfeitamente.
isso é muito importante, que é um material aprovado pelo MEC.
Isso.
Então,
Então,
essa base.
Tem a base, a circular, né? A circular. Nós, dentro da geometria, a gente tem a parte circular e a parte plana, né? Que é muito grande. Aqui também eu consigo trabalhar sólidos geométricos. São muitas atividades.
É
E um
de
conjunto.
madeira. De
Nada,
madeira agora.
tudo plástico,
Ah, tá, plástico.
e a gente tem as peças, então, para a gente trabalhar a parte da trigonometria, parábolas, sólidos geométricos, estatística. Então, a gente trabalha estatística praticamente todos os temas. Então, esse conjunto com a maletinha que a gente que comporta, aqui tem a parte dos pinos em braille. Caso o estudante seja cego, né? Ele pode usar os pinos em braille. Então, nesses pinos tem o um número indo-arábico que serve para todos. É o conceito do desenho universal, né? Acho que não estou conseguindo focar direito.
Dá para ver quatro pontinhos.
Não, dois, número dois. O pontinho e o número dois ali, veja lá.
Não,
É da
esse eu
rua.
não estou vendo. Ah.
Tá, deixa eu ver outro número aqui, se eu consigo. Olha lá. Aqui é o número quatro, ó.
Ah, sim, isso.
Então, esse material ele serve tanto para o cego como quem enxerga. Quem enxerga usa o número e quem não enxerga usa o braille. né? Então,
Claro.
todos os materiais em desenho universal. Hoje eu trabalho 108 temas da matemática usando o kit multiplano. Esse material atende 78% da ABNCC, né? Então, se a gente não é fazendo propaganda, não, se eu entrar numa sala de aula com o multiplano e outros professores entrarem com todos os outros materiais hoje existentes, eles vão chegar em torno aí de 60, 70% da ABNCC com os outros materiais. E eu vou chegar só com o multiplano em 78%, né?
Ele tem recursos infinitos, né? O multiplano,
Muito,
à medida que for necessitando, vai se criando. É
perfeitamente,
fantástico. É.
né? Então, esse material hoje, eu estou também trabalhando. A gente tem o site, tem videoaulas disponíveis no site do multiplano.com.br. Eu estou disponibilizando aulas também no Instagram. Quem estiver ouvindo e queira acompanhar, isso tudo é gratuito.
Olha
Vai
aí,
no
Mara Cavalca. Mara Cavalca, que quer aprender. Ó,
Instagram.
Mara.
A Mara, eu estou devendo uma ligação para ela já, ela mandou, eu que estou devendo uma ligação, tá, Mara? Você está ouvindo aí, você vai receber a minha ligação, tá bom? Um grande abraço, Mara. Então, gente, isso eu digo que você pode entrar na sala de aula hoje, olha, com aqueles quatro recursos, cinco, né, que eu falei no início: pressão, temperatura, medidas, comprimento, volume e massa. Esses cinco equipamentos com o multiplano, a gente chega em 95% de todas as aulas. 95%, hein, gente? Ah, e os 5%? Use o computador, a calculadora e tem alguma parte da álgebra, né? Que é a fase final. Aí você fecha 100% de todos os temas. A balancinha aqui está
Nossa,
aqui, tá?
também, que
100%
maravilha.
tudo.
Professor Rubens, uma vez que nós estamos com o nosso tempo esgotando, eu quero que você dê todos os seus contatos, como falar com você, como encontrar, como ver as suas coisas, os seus inventos, as suas teses na internet, tá? Deixo aberto para você fazer essas palavras finais.
Perfeito. Então, hoje tem o site multiplano.com.br, que você pode encontrar todos os vídeos, materiais, né? Só do multiplano, tá voltado ali. Eu tenho a página da rede social, o Instagram e o Facebook. Então, a Rubens Ferronato, que você digitar ali, você vai encontrar a Rubens Ferron, né, pelo Instagram. No Facebook também, por Rubens Ferronato, vocês vão encontrar com facilidade. Pode mandar mensagens, foi o que a Mara Cavalca fez, tá? Ela mandou mensagens e mandou telefone, eu que estou devendo a ligação. Então, esses pontos hoje e aulas, eu estou com uma programação de 300 aulas já no cronograma para ser montado durante esse ano, né? Então, estarão disponíveis lá no Facebook, no Instagram, né? Estarão disponíveis. E o meu telefone, o e-mail é Rubens Ferron, de Ferronato, né? Rubens Ferron, @hotmail.com. E o telefone também eu deixo disponível, as pessoas podem me ligar, não tem problema. É o 419-9891-0556. Não, 419 9891-0561. Eu estarei à disposição para atender. É claro que a gente tem outros colegas hoje que contribuem, pode ser que a gente não consiga responder, outros podem estar também respondendo, né? Porque o Brasil é grande e hoje a gente está tentando expandir todo esse trabalho para principalmente a América Latina nesse momento, né? Então, às vezes não tem uma folga imediata, igual eu estou devendo para a Mara, né? Mas a Mara eu mesmo vou falar, tá, Mara?
Daí essa simplicidade de pessoa, essa simpatia que é o professor Rubens Ferronato, nessa humildade, porque ele é um gênio, é um dos 50 melhores professores de matemática do mundo. Nós temos uma cega aqui em Curitiba que formou-se em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Paraná, mediante o uso do multiplano e fez depois doutorado. Doutorado ou mestrado, professor Rubens?
Mestrado,
Doutorado, né?
ela estava em doutorado.
Mestrado. Fez mestrado na Federal, engenharia elétrica para cegos. Então, na época, até o professor Rubens esteve com o nosso grupo de professores, porque nós tínhamos um aluno cego para engenharia elétrica, mas depois ele optou, resolveu mudar de curso. Mas o professor Rubens esteve conosco, dando uma palestra, e eu quero vê-lo mais na Uninter, para que o nosso processo de inclusão, que vai, graças a Deus, bem, né? Temos muitos alunos cegos, os professores possam aprender este trabalho na matemática para pessoas cegas, com a sua grande experiência e com a sua genialidade, professor Rubens. E vamos marcar um outro programa para você falar sobre o catálogo de cores, tá?
Perfeito, um
Aí eu lhe
trabalho.
convido para um outro.
Tá, esse trabalho já o INT, né, o Instituto Nacional de Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, que estão envolvidos, já emitiram um relatório de aprovação desse projeto, né? Então tá
Que
muito bacana.
maravilha! Que
Gente,
maravilha!
então,
Parabéns!
isso, obrigado, Leomar, obrigado, Ninto, e obrigado a todos os telespectadores, né, do
Ah.
Brasil todo que estão acompanhando. A gente fica aí à disposição de vocês. Vamos fazer o trabalho e vamos fazer a diferença, sim, tá? Vamos
Que
lá.
bom! Eu fico muito grata por você estar aqui, ter aceito o nosso convite. Eu sei como você é ocupado, foi um privilégio. E agradeço também a todos aqueles que estão conosco, nos assistindo até agora, e já deixo o convite para a próxima sexta-feira com mais um programa Inclusão em Rede. Um bom fim de semana e um grande abraço a todos. Tchau!
Até mais. Tchau, tchau.
Inclusão em rede.